O NDPP foi criado com o intuito da gente jogar as bobagens que a gente falava na party na internet. Sim, mas além disso, nossa vontade maior era de entrar na comunidade e tentar trazer um pouco mais de sensatez e lutar contra alguns pontos que sempre pesaram muito contra a comunidade gamer no Brasil e no mundo.
Será?
Mas, Vitor, vocês já falaram de toxicidade na comunidade gamer no episódio extra número 5, o responsabilidade social no mundo dos games. Fecha aspas. Ah, sim, nós falamos. E é só aproveitar o tema.
Tem uma autoridade pra essa voz, Vitor. Jesus Cristo, cara.
O Zéu, quando faz besteira no FIFA.
Meu pai fala. Toca. Minha família sabe. Zéu fala fino, sempre aparece depois de uma cervejinha. Então, sim, a gente já falou sobre isso. Agora é só aproveitar o tema de hoje pra reforçar o nosso comportamento e compromisso com a comunidade. Mas o papo de hoje vai um pouco além. A gente está sempre falando da comunidade gamer, mas que particularidades nós conseguimos encontrar quando pensamos nela e em outras comunidades, como quadrinhos, cinemas, esporte? Vamos trocar essa ideia? Eu sou o Vitor Fernandes e está começando mais um Não Dá Para Pausar. Vamos para a primeira pergunta, a perguntinha de apresentação. Bom, vocês já ouvem a gente há mais de um ano, há mais de dois anos, há três anos, né? Estamos indo pro programa 160, se não me engano. Então vamos lá, vocês sabem que a gente faz parte e a gente tenta se inserir cada vez mais na comunidade gamer aqui no Brasil. Mas eu vou perguntar pros senhores, além da comunidade gamer, qual comunidade vocês se consideram parte? Só vale uma, hein? Pensa bem, Sabatinho.
Ah, só vale uma.
Posso fazer uma deturpação surpresa?
Meu Pô, Jesus, lógico que pode.
Pode.
Pedir uma adaptação na sua apresentação. Porque falar comunidade, posso falar, nossa, eu sou do futebol. Todo mundo sabe. Eu queria que a gente falasse, pra quem tá ouvindo, qual comunidade que a gente se considera, que as pessoas não sabem ainda.
Bom, muito boa a resposta.
Tranquilo.
Vai. Gostei.
Pode ser? Tranquilo.
Pode ser.
Vai. Então, vai então, Sabota.
Eu achei que ele já ia trazer a resposta, pô.
Não, eu também. Posso falar. Não é nenhum segredo, mas como a gente fica só no áudio, até que tem vídeo, né? Mas nos vídeos não dá pra ver, eu tenho tatuagens. Eu não sou o mais tatuado, não sou o tatu, mas eu tenho tatuagens, não sei se pela minha voz dá pra saber que eu tenho tatuagens.
Dá.
Cinco, dá. Se não me engano. Dá?
Dá, lógico que dá, ainda mais quando tá tatuando, vou você gritando no microfone.
Igual o Zéu.
Eu vou responder então aqui rapidinho. Assim, é uma que, por conta da pandemia, diminuiu muito, né? Essa minha parte. Todo mundo sabe que também eu sou no meio do futebol. Eu já falei das minhas tatuagens algumas vezes no cast, então eu só vou pular. Mas todo mundo sabe também que eu sou da comunidade de tomar uma cervejinha, né? Eu já, inclusive, tenho uma cerveja própria, assinada junto com meu primo Gabriel. Porém, uma coisa que a pandemia me fez parar, né? Porque eu fiquei trancado em casa quase 3 anos. Eu era muito da comunidade de tênis, irmão. Tênis de botar no pé. Eu acompanhava lançamento, eu ia atrás.
Eu tava
do
achando que ele jogava,
você
velho.
Você é um sneakerhead, Vitor?
Não dos caros. Não dos caras que pagam 1.201. Mas eu tava
então,
sempre
em português
lançamento.
Mesmo? Você é um cabeça de tênis?
Eu sou um cabeça de tênis. Eu tô com cotovelo de tenista. É sério, é um problema no cotovelo. É verdade. É um problema no cotovelo.
Tá com o cotovelo
aí.
Do Guga.
O Yuri vai me tratar. Mas é sério, é assim. Meu pai ficava puto. Meu pai falava assim: quantos pares de pés tu tem, irmão? Pra tu ter 15 pares de tênis dentro dessa casa. Aí eu falava, não sei o que. Aí depois a vida foi mostrando, eu puxei isso da minha mãe. Sempre gostou de ter vários sapatos, vários tênis. E eu tinha, de fato, em casa, tipo, 10 pares de sapato, 12 pares de sapato, e eu sempre. Mas eu também não sou aquele cara acumulador. Tipo, chegava um momento, eu vou comprar um novo e eu doava os que eu tinha antigo pra galera. Tipo, nunca vendi nenhum tênis. Na verdade, só revendi um que me venderam e ele machucava meu pé. E eu falei, cara, não vou tomar tanto prejuízo. Aí vendi pra outra pessoa. Mas é isso. A pandemia me fez dar uma freada porque eu acabei ficando em casa andando de chinelo 3 anos, né? Então não precisei comprar
um tênis. Trocou todos os tênis por cerveja, certeza.
Não, mas ainda tenho aqui. Porque não dá pra ver. É óbvio, não tem ninguém vendo, né, a gente tá só em áudio. Na sala, eu e Carla, a gente tem uma estantezinha que é cheia de tênis e sandálias e tal. Tipo, fora as que estão dentro do armário.
A gente pode dizer que a gente. Oh, desculpa, Sabatinho, manda ver.
Não, pode dizer, eu quero que você diga antes.
Não, eu ia falar que pode-se dizer que o NDPP ele é uma comunidade de tatuagem, menos o Diogo, que não tem nenhuma, né?
O Diogo tem. Só que ainda tem o Gustavo. O Diogo tem um
Homem-Aranha. Gustavo ninguém liga.
O Gustavo não tem?
Gustavo ninguém se importa. Não, Gustavo não
tem. O Diogo tem um samurai na perna também.
É, o Diogo tem um samurai e um Homem-Aranha, né? Se eu não me
engano. Peraí, o Gustavo não tinha no Cox? Acho que ele tem, hein?
Tem, tá escrito.
Aquele é marca de palmada. Ô, Vitor, fazer a pergunta rapidinho. Quanto é que tu calça?
Eu calço 41, né?
Eu aceito as doações daqui pra frente. Brincadeira.
Cara, inclusive, há pouco tempo atrás eu me desfiz de um dos tênis que eu comprei junto com o Sabota quando a gente trabalhou na Coca-Cola em 2014. Que a gente comprou um tênis da Star Wars lá, tipo, boladão. Quando ele faz o coraçãozinho, o bagulho, a câmera dele faz um coração, cara. Pô, eu não aguento com isso,
é,
cara.
É muito, tá, cara. Como é que pode?
Mas é isso, eu sou dessa. Eu tenho. Ah, Vitor, mas são só essas comunidades que você se enquadra? Não, tem várias, né? A gente tá trazendo umas assim que talvez as pessoas não conheçam tanto. Vai, me sacou você, irmão.
Porra. É, bom, vocês já falaram da comunidade de tatu, que nós tá nessa também, mas é aí, porra, tudo bem. Eu não vou falar a comunidade de Fórmula 1, porque a galera já tá vendo que, obviamente, eu estou inserido na de Fórmula 1, mas como todo mundo já sabe.
Seria uma puta vergonha se tu falasse isso.
O quê? Não. E que eu também sou da comunidade do Magic, né? Também não preciso falar, né? Agora, uma que talvez não saibam é que eu sou menos hoje em dia, mas eu já fui muito da comunidade do rock and roll, do rock pesadão, entendeu? Fui muito em show do... Ia em vários Monster of Rock, saca? Ia show do Megadeth, porra, fui em vários shows aí separados, inclusive. Ou fui ver o Extreme na versão velho, que os caras tão velho já, né? Fui ver Extreme, cara. Assim,
pra quem não sabe, que é Extreme é do Morgan
World. É isso aí.
Só isso, só pra galera situar, que eu tava vendo hoje o vídeo dele.
Continuo sem saber.
Top 10 MTV. Pô, não é possível que tu não conheça essa música, essa bota.
Não manja, não manja, não.
Não, é que o Jaco não tá aqui pra cantar, senão ele ia saber. Cadê meu inglês, Vitinho?
Ah, isso é Bon Jovi, pô.
You don't.
É, bom jogo.
É bom jogo. Mas é uma boa comunidade, a comunidade do rock and roll. Fiz parte dela durante muitos anos também. Não, é. A minha parte da comunidade era muito boa. No geral, ela é uma comunidade meio merda mesmo.
Tem. Depende da música.
Não quero falar mal de nenhuma comunidade, tá? Mas vou falar mal de algumas.
Sim, vamos lá. A grande maioria das comunidades, a grande maioria delas... Tem muita maçã podre, não tem o que fazer, infelizmente.
Porra, vai rave pra você
assim,
ver. Gente,
porque o planeta assim. Terra é assim, é isso.
É, exato.
Onde tem gente, tem merda. É aquilo que eu falo, tem gente, tem merda. Tem muita gente, tem merda pra caralho.
Tem merda proporcional.
É justo, é real. O Giacon, se estivesse aqui, estaria concordando plenamente com isso.
Sem dúvida.
Você acha que o comportamento difere muito entre as comunidades? Ou uma vez parte de uma, você acaba tudo sendo muito parecido? Caraca, Vitor, que pergunta complexa. Não, gente, é só você pensar, tipo... Caraca, eu me enquadro muito numa comunidade de torcedores de futebol. Cara, você tá lá, você torcendo pro futebol, você tá junto daquela galera, vocês estão torcendo por um senso comum. Todos juntos, torcendo e tentando alcançar o mesmo objetivo. Aí você... Vamos fazer um paralelo aqui com a comunidade. Grande e belíssima comunidade gamer, que às vezes é um belo cenário de bosta, né? Você entra num jogo e as pessoas, elas preferem te prejudicar do que te ajudar. Pode falar,
Edmund. O Vitor tem um jeito diferente de chamar a galera de burro, né?
Ninguém falou, nossa, que complexo. Ninguém.
Não, mas ninguém não foi pra vocês, não. Eu tava esclarecendo pros ouvintes. A gente lê a
pauta. Ah, os ouvintes são burros.
Não, não.
É um jeito diferente, gostei.
Então vai, responde aí então vocês.
Ora, quem é burro, Vitor?
Ah, essa bota desgraça. Fala que não entendeu, desculpa.
Porra, moleque, o pito aqui acabou o programa. Já pode botar a vinheta de encerramento.
Repete aí. Cara, eu lá, trouxe... Você...
Ele vai repetir, cara.
Eu ia repetir, calma. Pô, tá maluco.
É igual o Gustavo, a gente lê e tal, ele fala, você acha que comportamento... Vai tentar dar um soco na tela.
Mas tu sabe que esse, cara, daí já é o personagenzinho dele, ele fica repetindo a pergunta pra irritar a gente, vagabundo.
Cara, eu acho que é mais ou menos o que você falou, de que cada comunidade, cada grupo, né, tem sua particularidade. Eu vou trazer uma que tá em voga. Vocês, ouvintes que são burros, pesquisa aí o que é voga, que o Vitor disse. Mas assim, cara, a Taylor Swift, que veio pra destruir o Brasil.
Porra, moleque.
O que fãs de
canto... caos.
É o quinto cavaleiro do apocalipse. Fome, peste, guerra, não sei o que lá e Taylor.
Se eu fosse ela, fazer uma música baseada nisso, porra.
Cara, fã de música, eles tendem... todo mundo é fã de alguma música, né? Tendem a personalizar a idolatria. Então, assim, o que você gosta tá em uma pessoa, vem de uma pessoa, vem de um grupo, né, de pessoas. Enquanto, por exemplo, comunidade de jogos tem uma percepção muito mais consumista e não tão personalizada. Você tá comprando um serviço. A galera de música é muito mais distante essa ideia de serviço, de compra, de produto, porque tá mais relacionado com sentimentos, é uma coisa que você que tem é uma relação mais profunda, mais antiga com arte, enfim. Então, assim, eu trouxe esse exemplo, né? De música vai mais pra esse lado, de jogo é uma coisa mais comercial, vai pra empresas, não é tão personalizado. O que você acha, Vitor?
Cara, olha, pensa só, o que você trouxe é muito interessante, por quê?
Sempre.
Quando você compra um jogo, você está esperando algo. E se aquilo não te atende, você fica muito puto. A gente já falou de frustração aqui algumas vezes e tal. Quando você tem um artista como ídolo, você se prepara para ir num show dele. Se ele deixou de cantar uma musiquinha que você gostava de ver, não te afetaria tanto quanto num jogo tá faltando, tipo, uma folha se mexer, sabe? Então, eu concordo 100% contigo, Sabota. Não tô te ofendendo, não. Precisa que foi só um exemplo.
Como assim?
Eu acho que essa relação passional, não que a comunidade de videogame
as
não seja
são
passional,
passionais,
são,
só
mas
são diferentes, né?
São pra, a paixão ela é
uma idolatria, né?
É virtuada para outro ponto, sabe?
A da música é passional de passar pano.
É porque a comunidade gamer não faz isso não, né?
Nem faz, mas reclama, enfim.
Eu acho concordo, que é muito isso aí, cara. Eu gostei desse teu argumento por conta disso. Acho que
vem um Mario bom, a galera fala, nossa, Shigeru Miyamoto, parabéns, sabe? Não é tão personalizado. Tem poucas pessoas, entidades. Tem aquele cara lá do jogo de entregar carta que o Giba faz, que o Jacon joga. Tem que fazer aniversário comigo, eu gosto de falar toda vez isso. Eu, ele, Paulo Coelho e uma menina que trabalha no Estúdio Santa Mônica hoje. E o Dave Chappelle também, mas ele foi otário. Ele fez piada otária, essa menina, então tem que se fuder.
Eu nem sei quem é, mas tá.
Um
tá
comediante
valendo.
Que
tem Chappelle.
Não, mas é isso. É bem menos personalizada a parada de jogos que de música, por exemplo. Dá pra entrar num monte de
verdade.
Música, se vocês falarem.
Inclusive, eu vi esses dias aí que tem várias comunidades de The Last of Us também, cara. Com teorias, né? A galera curte mesmo, cara. A galera lá não pode falar mal daquele joguinho lá, não. Inclusive, temos aí, não fale mal do meu joguinho, né? Tem aí, eu não sei qual é o episódio, vocês se viram aí. Já deveriam ter ouvido, inclusive, porque já faz tempo. Se não ouviu ainda, não tá fazendo serviço direito. Né? Volta e ouve desde o primeiro que você vai descobrir qual é. Não, desde o primeiro não, que lá no começo é ruim. Já vai ter, sei lá,
Dá play no mudo. Dá play no mudo.
Isso, dá play no mudo. Porra, eu já me deram essa dica e eu esqueço. Cara, é o seguinte, cara. Eu acho que
é o episódio 7, tá, Giba?
Obrigado.
Fala mal do meu joguinho. É o episódio 7, lançado em outubro de 2020, galera.
No 7, ouve no mudo. Esquece o que eu falei. Vamos seguir o programa. Cara, as comunidades, na verdade, elas têm comportamentos bem diferentes aqui. Eu vou dar um exemplo. Primeiro assim, né? A gente tem que falar que tirando fanatismo, né? Porque fanatismo é outra coisa, né?
Fanatismo, vamos trabalhar comunidade e não seitas, né? A gente não vai lidar com seitas. Vamos lidar com comunidades seja, por mais que sejam tóxicas em algum nível, elas são, entre aspas, saudáveis, né? De uma forma geral.
Exatamente. Por que eu falo, por exemplo, que a comunidade do rock, como comentei agora há pouco, falando que a comunidade do rock é uma comunidade complicada, tá? Eu vou dar um exemplo aqui de uma banda que eu gosto muito, já gostei mais, isso eu dou abraço às coisas, mas eu ainda gosto muito da banda, que é o Slipknot, tá? Que é assim, o pessoal tem saudosismo. Ah, não! Slipknot agora é pop. E se ele é pop, eu não posso mais gostar. Slipknot era bom até o terceiro disco. Agora, não sei quem. Agora saiu um, o outro morreu, aí entrou outro baixista. Agora tá ficando uma bosta. Então assim, cara, eles mesmos gostam de se atacar. Mas eles continuam gostando da banda. Porque se não gostasse, nem falar eles falavam mais. Né? Então, assim, a comunidade de rock é uma merda. E aí, se a gente for falar de comparar, por exemplo, com a do gamer, o gamer, ele reclama porque ele gosta de reclamar. Gosta de... Ele deveria ter uma comunidade de, tipo, eu gosto de reclamar. Porque eles, é o que eles fazem. Né? A gente, óbvio, a gente reclama do FIFA porque tem uma caralhada de coisa que de bug lá. Assim como o Fórmula 1 também tem. Assim como outros jogos também tem. Colisão, todas aquelas merda, né? Bom, e a gente vai falar muito disso aí no final do ano, inclusive, tá? Fiquem ligados. Assim, já fica ligado aí, cara. Carne e gravata aqui, gel, e eu vou até cortar o cabelo. Enfim, então não é tudo a mesma coisa. Tem suas particularidades. E você, Vitor, o que você acha?
Eu tô dando pitaco em todas as respostas de vocês, porque é o seguinte, cara. Eu acho, quando você trouxe esse ponto da banda, tipo, a banda mudar o ritmo de música, a pessoa pode ou não pode gostar, eu vou trazer isso por um cenário de videogame que eu presenciei e vivenciei por muitos anos. Desde 2001 eu jogo Championship Manager, que era o CM. Eu joguei o CM até certo momento e era um jogo muito mais simplificado. Antes disso, jogávamos o LFoot, que era, tipo, de fato, era um Excel que você via ali acontecendo as coisas. Aí veio o Championship Manager, que você já via o quadro de botões de jogadores e tal. E esse jogo foi evoluindo, né? Até virar o Football Manager e tal. Quando teve a primeira virada de chave, se eu não me engano, foi em 2007. Eu já falei isso em algum podcast aqui, que pra mim foi maravilhosa essa virada. Muita gente reclamou. Ah, não, bom era quando só dava pra escalar e comprar o jogador. Agora eu tenho que negociar com a gente. Puta que pariu, que merda. Ou seja, rolou um embate, cara, rolou uma discussão muito forte. Óbvio que as comunidades não eram tão visíveis quanto são hoje, né? Isso tem muitos anos. A gente tinha na época, se eu não me engano, tinha o Orkut já em 2007.
Vitória na praça discutir sobre futebol.
Jogando caralho, no dominó, velho. No dominó.
Eu acho que a gente tinha comunidades no Orkut. Eu acho que em 2007 já tinha o Orkut é de 2004, se eu não me engano. É porque se não foi o Orkut, foi Fotolog, sabe? A gente tinha...
Caralho!
Fotolog.net era...
Pô, mas que é BBS, porra?
As comunidades eram assim, cara. Eu não era da Dark Web que achava fóruns pra discutir. Eu discutia no mainstream. No Mirk a gente não tinha comunidades de futebol, menos que eu larguei o Mirk em 2002, 2003, mais ou menos. Mas a gente
tinha um droga, larguei o Mirk, não acendo mais isso.
É quase isso. O Mirk, cara, era coisa de louco. Mas, então, essa relação que você colocou de música funciona muito pra muito jogo por conta disso. Quando os jogos são jogos baseados em serviço, como o Sabotinha trouxe mais cedo, tipo, que são jogos que duram durante... tem uma vida longa, ou tem várias versões todos os anos, que você falou do Fórmula 1, a gente fala do EAFC agora, que era o FIFA. Tem essa reclamação instantânea quando tem alguma mudança, e aí você vai colocar isso, você colocou no cenário de música. Você vai, traz pro cenário de cinema, é igual quando o cara faz a adaptação de um livro, quando faz a adaptação de uma série. Tipo, sabe? Nisso as comunidades são muito parelhas, mano. É bizarro. É bizarro.
Cadê o Tom Bombadil, Sabota?
Então, eu ia falar isso. Não é... O Gipo usou alguma palavra pra descrever isso. A comunidade me falou que é chato. Eu não lembro o que ele disse. Mas não é outra coisa, cara. É radical e conservador. Olha o meu joinha. Porque você falou, você deu o exemplo, eu não sei se é um exemplo, se realmente falam isso do terceiro disco do Slipknot, não sei se eles mudaram o estilo a partir do terceiro disco. Então,
foi a partir...
Vamos supor que tenha realmente gente que ache isso, que é a partir do terceiro disco. As coisas mudam, gente. O artista que você gosta muda,
a voz dele muda, cara.
Que você gosta muda, tudo muda, as pessoas na banda mudam. Então, não dá... Eu fui pesquisar o terceiro disco, tá?
Até
terceiro
disco é
de 2004.
Mas não é o número 5, cara. É o number 5, eu acho, cara.
Ó. Cara, vocês estão preocupados com informação? É isso mesmo?
Não,
pra dar uma ideia. Depois de 3 anos de podcast?
Ele foi lançado em 2014. Em 9 anos, o cara quer que o mundo continue... O mundo mudou em 9 anos, cara. Pra quem reclama dessas coisas, seu animal, você mudou em 9 anos. Você tem direito de não gostar. Não tem problema você não gostar das coisas. Mas, gente, não dá. As coisas vão mudar. Então,
sabe qual que é o problema? Eles mudam pra pior, Sabota. Esse tipo de pessoa tá mudando pra pior, entendeu?
A pessoa...
Não, a pessoa que, tá... que se foda.
A
pessoa que se foda.
Isso é saudosismo, cara. O Giba levantou isso daí logo no início, que é muito foda, assim. E não é só... A comunidade de música que tem isso. Eu botei ali agora. A comunidade gamer tem isso. A comunidade de cinema tem isso. Você vê agora... Foi o Scorsese que falou umas merdas aí dos filmes de herói? Foi um dos diretores picas aí. Ou o Nolan, não sei. foi Scorsese, falou, ah, não aguento mais de filme de herói, não sei o quê. Pô, mano, o filme de herói é o que tá em voga hoje. Há 30 anos atrás era filme de mafioso, e tudo bem, tá ligado? Tipo, vai rodar, essa roda vai girar.
Eu não aguento mais ver filme... Não gosto mais, não aguento mais ver filme de herói. Não assiste, filha da puta. É simples assim. Porra, eu não tenho paciência com essa galera, velho. E as comunidades que se odeiam por nada? E aí eu vou dar um exemplo, hein? Skatista e surfista. É por nada que eles não se gostam.
Surfista tem inveja de skatista porque eles têm rodas.
Não, e eu vou colocar outra aqui dentro desse cenário também. Em 2001 ou 2000, eu fui ao X Game Rio. O primeiro X Game que teve no Brasil. A comunidade de patins, né, inline, não se bicava com a comunidade do skate, que não se bicava com a de bicicleta, pô.
Nada a ver, né?
Eu cheguei a ver, tipo, briga, assim, não porradaria, mas discussão. Eu falei, que isso? Porque estavam invadindo espaço um do outro. Eu falei, eu não sei se hoje esse cenário mudou e evoluiu, porque isso tem 23 anos, tomara que tenha evoluído. Mas eu presenciei discussão pra caralho e tal, muito louco, cara, e na torcida, ué, sabe?
E a galera de musculação tem a mesma coisa com o pessoal de crossfit, cara?
É. Só mesma que coisa. Um levanta peso numa máquina e o outro levanta pneu.
Pois é. Eu vou te falar, viu? Vamos. É, eu também não vou falar mais com ninguém que faz vídeo pro YouTube, porque o negócio é podcast. Quero que se foda. É isso. Né? Eu quero que se foda isso. Você faz,
é o que o Sabotinha falou, cara. O radicalismo, ele tá presente em muita comunidade. Então a gente botou. Tem alguns comportamentos que diferem entre as comunidades, mas no geral. Quando você olha o cerne de cada comunidade, elas são muito parecidas, né, cara? Essa é a grande questão.
Eu tô gostando que a gente tá usando palavras bonitas hoje. É cerne.
Meti um cerne aqui, tá maluco?
A gente falou voga duas vezes. Quem não pesquisou na primeira foi pesquisar na segunda.
Tá faltando a coisa.
Quem não pesquisou tá muito aquém. Ó.
Meu, o que é isso? O pato foi embora. Que isso?
Deveras, hein, Vitor?
Deveras.
Deveras. Porra.
Ó, vamos lá. Segunda pergunta, galera. Nós sabemos que a comunidade gamer é muito tóxica e já falamos disso aqui. Mas além dela, qual você acha que é a menos saudável de frequentar? Já aproveitando esse gancho que o Bissacô trouxe aí, de falar, cara, foi pra uma comunidade de um nicho nichadaço do esporte, que é surf, skate e tal. E, porra, você vê que às vezes os próprios personagens da parada... Eu participei da transmissão do Pan-Americano agora. Você via a Raíssa Leal com o Scooby, que o Scooby é do surf, a Raíssa do skate, eles se dão super bem. Às vezes a merda tá no fã-clube, né?
É, tipo, fora, no fã-clube.
É aquela boa frase, Jesus Cristo era um cara legal, que fode é o fã-clube do cara, né? Tipo, então tem muito essa parada. E é nesse ponto que eu acho que não existe comunidades 100% saudáveis e nem comunidades 100% tóxicas, apesar de algumas serem mais pesadas do que as outras. Então, Sabatinha, começar com a sua resposta, meu querido.
Vou dar uma resposta em vídeo e uma em áudio, tá? Aliás, a mesma, em etapas.
Peraí. Vasco?
Futebol, cara.
Eu ia falar futebol.
Torcedor
também.
Torcedor de futebol
ainda. Só pra colocar.
O Chorume do Homem Médio.
O Sabota está vestindo a camisa de Vasco e levantou o uniforme, pra quem só estiver ouvindo.
Futebol, Chorume do Homem Médio da sociedade retrógrada. Eu adoro futebol, cara. Eu adoro futebol. E todas as vezes que eu vou em estádio, eu me arrependo. Eu me arrependo, é as coisas imbecil, é preconceito. Assim, não é nem só preconceito, que por si só já é horrível. É estupidez base humana com coisas sem sentido de comportamento de manada. Um exemplo.
Comportamento de manada define muito futebol, que é foda.
É isso, cara.
É, total. Um exemplo, e assim, isso é bobo, está enraizado na nossa sociedade, não vai mudar porque o Thiago reclamou no podcast. Mas... é o tipo de coisa que hoje eu paro e tento racionalizar e meu tico e teco pifa. O juiz errou uma coisa contra o seu time. Vocês protestam. A torcida protesta. Como é aquela torcida? Ex-juiz vai tomar no cu. Que já é um tom acima. Tipo assim, ok. Aí dá pra piorar, é tipo assim, o vai morrer. Quando você ameaça o cara que tá trabalhando... que você vai matar ele quando sair, o que será que o cara pensa assim? E acho que na cabeça da torcida pensa, né? É melhor eu beneficiar o time para eu não morrer. Que não vai acontecer. O futebol existe no Brasil há mais de 100 anos e eu não lembro de história de juiz que morreu porque marcou pênalti errado.
E então, outra assim, sabota. Esses caras brigam só porque o outro usa uma camiseta diferente, cara.
É, assim, dificílimo. E assim, vai lembrar. A gente, homem aqui, privilégio, tal, tal, tal. Eu sei que tem muita gente que sofre muito preconceito, muita violência, tudo muito pior. Mas aqui a gente falando de uma comunidade menos saudável, não indo pro âmbito de crimes
até indo, né? É o que a gente falou, a gente tá tentando fugir de seitas e a gente tá falando das nossas próprias vivências, né? A gente colocando aí como homem hétero, eu não sofro certos tipos de preconceito, apesar de ser contra todos eles, né? Tipo, a gente tem toda essa preparação. Agora, só fazer uma correlação, Sabotinho, disso que você falou, trazendo um pouco pro universo gamer.
Se for ruim, será uma cocorrelação.
Caralho, mais uma palavra bonita.
Mas isso daí é a semiótica dela, tá zoada. Cara, você falou, o Giba colocou, os caras brigam porque um tá com uma camisa diferente do outro. Cara, a gente já viu a galera se ameaçar porque um gosta do Xbox e o outro é Sony, sabe? Eu sou Microsoft e fulano é Sony. Então tem esse embate.
Isso é um monte de coisa, gente. Política, religião.
É isso que eu tô tentando fazer. O porquê das comunidades são muito parecidas. Só que aí você pega, aí você falou de ameaçar, né? Cara, eu posso trazer isso para um outro âmbito, quando a galera, tipo, um jogo sai de uma forma que a galera não gosta, ou por isso, sendo que os desenvolvedores já estão vivendo um crunch fudido na indústria, os caras estão fudidaço, e a comunidade vai bater nos caras que fizeram o jogo, e não na empresa, sabe? Tipo, fulano de tal é um desenvolvedor merda, fulano de tal é, porra, programador merda, não entregou. E às vezes os caras têm que vir a público pedir desculpa, ou dar satisfação, ou dar algum tipo de explicação, sabe? É meio foda esse cenário de... Porque não é, a palavra não é essa, tá, gente? Mas desse senso, desse suposto senso de justiça, sabe, das pessoas. Se fulano errou pra mim, ele tem que se fuder de qualquer forma, sabe? Eu acho que isso permeia muito nessas duas comunidades com muita força, sabe?
Assim, cara, a pior comunidade é a comunidade humana. Mentira.
Salva oito pessoas, olha lá.
É a comunidade jovem. Peça que ficou pro Jacon.
Isso vai pro Jacon.
Não, cara, se a gente for... Eu vou pensar numa linha geral aqui, tá? Geral mesmo, que você comentou disso. E assim, eu ia falar de futebol, Sabota brilhantemente já falou aí, eu não vou me repetir.
Discordo brilhantemente.
Eu também, mas aqui é um podcast, a gente tem que enaltecer o colega de trabalho. Com respeito. Fica aí essa... eu gosto de você, Sabota. Agora eu perdi o fio da meada, tô tentando voltar.
Calma, respira e volta.
Já lembrei do Michael Scott.
Bom pra caralho.
Por exemplo, cara, você falou aí da comunidade. Por exemplo, os caras adoraram The Last of Us, mas quem fez a voz da menina que é trans, do menino trans ou o outro, é ameaçado na internet, cara. Você entende? Não faz sentido. Os caras levam a parada pra um pessoal, velho, que não faz sentido. O cara tá trabalhando,
já
velho.
Já é um pessoal merda, né? Tipo,
já é um pessoal. Já é gente fazendo gentice, tá ligado?
Um exemplozinho, rapidinho. Vai acabar descambando um pouco pra política, mas é um exemplo geral, acho que pode funcionar. Se for uma merda, vocês me perdoem.
Se eu te perdoo.
Gente tá com uma onda da extrema direita, da direita mais radical. A gente tá falando de radical, conservadorismo, acho que conversa um pouco. Ela tá sendo eleita pelo mundo. Na Itália foi eleito, se eu não me engano, na Argentina foi eleito. Brasil, Estados Unidos já passaram por isso, enfim. E é um prisma ali da política que usa um pouco do argumento dos bons costumes e da moral. Pessoas podem concordar ou não, mas eu posso estar errado, gente, eu não sou nenhuma autoridade em política, mas costumo entender isso. Só que é até a página 2. É até onde aquela pessoa acredita que aquilo é bons costumes, até onde ela acredita que aquilo é moral. Porque você encontra notícia de fulano de tal, pô, envolvido com esse espectro, por exemplo, é pego com, corrupção, é pego com sonegando imposto, é pego com não sei o que lá. Então, eu acho que uma coisa que eu dei esse exemplo, mas trazendo de volta pro jogo. Eu acho que as pessoas, e aí vai de forma geral, vai da régua de cada um. Tem umas réguas que são bem tortas. Aquela que você bate e enrola no braço, sabe?
Tá, a gente tá falando muito bonito hoje, tá maluco?
Tá, é bom.
Eu tô impressionado. Essa galera, tipo assim, eu adoro o jogo que você mata, dá tiro e quebra o osso. Mas não vai falar de pessoa trans. Então, sabe, a pessoa ali, ela escolhe se incomodar com algo que agride ela, mas todo o resto que ela acha que é ok, tranquilo, independente se o resto que ela acha ok incomoda de forma geral. Então,
concordo.
Eu acho que tem uma alienação muito esquisita disso, tipo assim, putz, se você for pegar as vovozinhas e as titias, generalizando aqui, elas vão falar que Last of Us é um jogo violento.
Sem dúvida.
Mas isso, pra base média do jogo, a violência do jogo não é um problema. E aí você pega, eu tô pegando círculos ali, né, pedaços, né? E realmente, a violência do jogo pode ser um problema, por isso que ele tem uma classificação etária, mas a violência do jogo, ele serve um propósito narrativo de que aquela sociedade foi pra cucuia e vive de barbárie. Ok. Pode ainda ser desagradável a violência. Dito isso, o que mais agride um cara é a mulher ser, entre aspas, masculinizada. O que mais agride o outro cara é um personagem trans. Então, é isso, a pessoa, ela opta, ela vai igual aquela máquina de garrinha e fala assim... Eu vou esquivar da violência, eu vou passar aqui pela crueldade, orientação sexual. É isso que me incomoda. Então
E é engraçado isso, né? O The Last of Us, ele foi um jogo, inclusive, que ele juntou comunidades, né? As comunidades se espelharam e se viram dentro de um jogo. E eu vou pôr a minha opinião aqui, de forma muito sutil, cara. Muito sutil e muito bonita, tá?
De forma real, né? Vida.
Exato. Não, não tem nada de sexualidade na visão putaria. Não tem, porque poderia ter putaria de qualquer jeito, tá ligado? Não é isso, cara. Ele tá mostrando a vida como as pessoas são, cara. Entendeu? Não é que a pessoa que é bissexual, a pessoa é gay, é trans. Cara, isso não tem nada a ver com a merda que tem na cabeça dessas pessoas. É simples assim. Só que elas são, como o Sabota mesmo falou, extremistas, cara. E extremista, a gente sabe, nenhum extremo é bom. Nenhum extremo é bom. Extremo de nada. Extremo no futebol não é bom. O extremista de futebol é o cara que briga. É o cara que sai na mão. O extremista gamer é o cara que faz merda também. Então,
que
assim,
mata de outro jeito.
Que mata de outro jeito.
Destila ódio, enfim.
As pessoas... Por isso que eu falo que eu não gosto de gente, Sabota. Você entende quando eu falo isso, cara? As pessoas não querem abrir a cabeça pra pensar.
Duas coisinhas da parada que tu falou, Giba. Caralho.
Ó, ganhei balão. Ganhei balão, caralho. Porra, falei tão bem assim, velho. Caralho,
um monte
velho.
De balão na câmera do Sabota.
Sabota hoje nada, é isso. Moleque,
tipo... Duas paradas do que o Giba falou é de tipo... Eu já li um pouco na internet pessoas que são minorias falando eu não quero, e o Last of Us fez isso bem, pessoas que são minorias de orientação sexual, de gênero, identidade de gênero, falando que é ruim quando o personagem, vamos supor, um personagem homem gay, ele aparece numa obra, seja qual for, e o grande traço de característica dele é ser gay. Não é assim que funciona.
Não é assim.
A pessoa gay, ela é como qualquer outra pessoa, então ela precisa ser representada assim. Por que que o hétero, ele gosta de música e o gay é gay? Ele beija um homem, não é assim, enfim. E outra coisa, foi que você falou da sutileza.
E você não fala pra advogado, tipo, você não fala assim, eu conheço um advogado. Você não adjetiva, eu conheço um advogado gay.
Não é como não falar
tanto faz, caralho, hétero, né? Você conhece um advogado. Porra, mano. Caralho. Olha que ódio, Sabota. Você acaba com o meu dia.
Escreveram bem. Não, eles escreveram bem.
Destila. Esse ódio pode destilar de boa. Pra essa galera eu libero. Olha só. Comunidade. O conceito refere-se a um grupo de pessoas que compartilham algo em comum, como uma história comum, um objetivo comum, uma determinada área geográfica ou práticas comuns. Isso daí corrobora, tipo, essa definição de comunidade se encaixa completamente em tudo que a gente tá falando aqui hoje, óbvio, mas isso que o Sabotinha tava colocando do cara pensar exatamente aquilo que incomoda, e aí naquilo que aquele cara pensou, tem uma rede ao redor dele que pensa a mesma merda que ele, é idiota igual a ele, enfim. Agora só quis botar meu ponto nesse daí. E eu vou pra terceira pergunta da pauta, que é: o que você acha que define esse conceito de comunidade? A gente tá falando aqui sobre compartilhar algo comum, história comum. Tá, porque a gente tem muitas bolhas dentro desse segmento, que você acaba tendo apenas um nicho, é muito nichada, não é? O que é necessário para que isso seja de fato uma comunidade que representa algo ou alguém, tá?
Porque nome próprio. Nome próprio.
Não, eu vou dar um exemplo. Vamos supor, você tem, na música, você tem um grupo X, vou falar do Pink Floyd. o do Roger Waters. O Roger Waters, hoje, ele tem uma posição política muito forte. Sempre teve o Pink Floyd, sempre teve de uma forma geral, né? Eles sempre foram anti-sistema, enfim, aquela coisa toda. E dentro daquilo, mesmo o cara expressando a necessidade de, olha, eu sou isso, as minhas letras falam isso, a minha vida fala isso. Você encontra dentro da base de fãs do grupo pessoas que pensam completamente diferente, que são bolhas ali dentro. Mas todas se enquadram numa comunidade de fãs do Pink Floyd. Então, tipo, o que é necessário pra que seja uma comunidade ou seja só, tipo, uma bolha ali dentro? Consegui, tipo, me fazer entender dentro desse cenário?
Não, repete.
Não vou conseguir. Já esqueci tudo.
Você quer saber se é a comunidade inteira? O que define a comunidade? Ou o que, por exemplo, é um
ciclo? É uma bolha. Isso é uma
que não então, representa.
Que não representa essa comunidade de fato. Aí é um ponto que eu vou levantar que é muito triste para a comunidade gamer, por exemplo. A gente sabe que a comunidade gamer, na sua maioria, ela é tóxica. Você tem bolhas de ambientes bons para se viver dentro da comunidade gamer. Sabe? Pô, você tem aqui, vou dar um exemplo. A gente segue alguns criadores de conteúdo que, pô, batalham por um espaço maneiro, que batalham por uma comunidade mais leve, pô, o Vini Lima, o Nuno, tipo, a gente tem dentro do... Como é que é o jogo, gente?
O Nuno que, inclusive, me chamou pra jogar FIFA com eles, hein? Se vocês não me chamarem pra jogar aqui, eu vou jogar lá. Tá perdendo atacante.
Vai lá, se vira lá, irmão. Não, enfim, eu trouxe exemplo do Nuno aqui, trouxe exemplo do Vini. Eu tava com mais dois exemplos na cabeça e fugiram os exemplos. Mas a gente tem esse cenário de pessoas que trabalham pra manter uma comunidade um pouco mais agradável, um pouco mais acessível pra todo mundo e tal. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que, no geral, a comunidade é uma merda. A gente tá batalhando a passos de formiguinha pra tentar melhorar. Então, dentro desse cenário, o que define ou não pra vocês? Se a comunidade é ruim, ou se é só uma bolha, ou se a comunidade é boa e é só uma bolha, enfim.
Cara, é complicado essa pergunta aí, hein?
É porque ela vai muito pra uma área, tipo, pô, é teoria, né, bicho? É o que você acha mesmo, a gente não tem dados em cima disso, a gente não tem definições. É muito do que vem do nosso coração mesmo.
Cara, pra mim, é óbvio que é pra mim que é o que eu tô falando, né? A comunidade, ela passa a ser uma comunidade a partir do momento que ela ganha um nome próprio, né? Ponto de vista geral, assim, tá? Então, eles gostam de se ver e se denominar por um nome, tipo, né? Se encaixar...
Eu posso trazer dois exemplos pra você. Vai.
Tem um exemplo besta, tá? Tipo, tinha um shape de skate que chamava Power Peralta. Olha só, entregando a idade foda, nem sei se existe mais, tá? Mas a galera gostava, no meio de skate, de se... Uma comunidade de skateboard Power Peralta. Eles gostavam de se ver assim. Então, eles tinham umas paradas de bater o skate no chão, sabe? Tinha um jeito de se diferenciar, porque eles querem se ver como diferentes.
Tipo, né? Os primatas em 2001.
São comunidades dentro de comunidades, né? Tipo, dentro da comunidade do skate, você tem a comunidade dos peraltas ali, né? Tipo...
Exato. Isso, pra mim, é uma bolha dentro de uma comunidade, sabe? Tipo, tem o skate... Assim como o videogame também, a gente tem muito disso, né, cara? Porque a gente gosta de videogame, mas tem a comunidade que gosta do FIFA, do ex-FIFA, né? Esqueci o nome, EFC, e tem a comunidade que gosta daquela bosta daquele jogo lá da Konami. Entendeu? E aí são bolhas dentro da comunidade gay.
Mas isso é real, né, cara? Porque tem gente... Cara, o que você levantou agora é muito foda, porque eu não tinha nem pensado na pergunta indo pra esse lado. Porque você tem a galera que gosta de fato de cinema, de ver filme, de ver série, e tem o cara que gosta de ver só Scorsese.
Exato. E tem a galera que gosta de série e critica filme.
Não, e tá tudo bem você fazer isso, desde que você não ataque as escolhas alheias, né? Tipo, isso é deixar bem claro aqui, tá? A gente não tá criticando o fato de você querer jogar só um jogo, de você querer usar só um console. Mas a partir do momento que você faz isso e tá de boa com você e com as outras pessoas usando e jogando e vendo outras coisas, ok, tá? Só pra deixar bem claro.
E dá pra ir longe dessas microcomunidades, tá? Então, por exemplo, Fórmula 1, galera que corre Fórmula 1. Ah, tem a galera que gosta da Logitech, tem a galera que gosta da Fanatec, tem a galera que gosta da Thrustmaster. E eles são, tipo, comunidade Thrustmaster, tá ligado? Dentro da comunidade de Fórmula 1, né? E aí fica aquela batalha, porque o volante é melhor, porque não sei o que ela é melhor. Assim, Cara, é engraçado, né? Porque quem tá de fora e não liga pra isso, enxerga como se fosse a coisa mais idiota do mundo. Porque goste do que você gosta e foda-se o resto, que é o que todo mundo deveria fazer, entendeu? Fecha parar de se importar um pouco. Ok, desculpa. Tá bom.
Porque é isso. Fecha o tópico porque é isso.
Cê, olha!
Você me fez pensar aqui agora. É, caralho, tem gente que gosta de
ganhou
futebol.
O Sabota não vai nem falar porque você falou tudo que ele pensou.
Tô brincando, isso é complicado. Velho.
Não é isso. Tem gente que gosta de futebol e tem gente... Assim, paciência. Tem gente que gosta de um atleta. E aí, se o cara não joga, a pessoa não assiste o jogo. E tudo bem, ela está no direito dela. Mas isso é literalmente a pessoa não gosta do esporte. Ela é fã de um cara. E é o que você falou, tipo assim, se a pessoa ela gosta com ressalvas, tem uma condição muito forte pra ela aproveitar, ela não gosta daquilo de forma... Vai ser um pouco romântico, mas ela não gosta daquilo de forma pura, não gosta daquilo apesar dos pesares. Tem um condicional muito grande pra pessoa. Às vezes não é tão grande, né? Mas, sabe, tipo assim, eu já parei pra pensar se eu gosto de futebol ou se eu gosto de Vasco, sabe? Eu gosto de futebol, assisto jogos. Eu prefiro ver o do meu time. Quer dizer, eu preferia não ter que ver o do meu time, mas eu mas eu gosto do esporte.
É, sabe? Exato. Você gosta, você assiste outros jogos bons sem menor problema, entendeu?
Um outro exemplo muito bom, cara, muito bom, que quando falaram isso, rachou minha cabeça. O Brasil não é o país do futebol. O brasileiro não é apaixonado por futebol. O brasileiro gosta de ganhar. E aí, a gente ficou mal acostumadíssimo com a seleção brasileira ganhando tudo. E quando no vôlei, Bernardinho tá indo bem, virou Brasil, o país do vôlei. Quando Ayrton Senna tava correndo pra caralho, Brasil, o país da Fórmula 1. Então assim, o Brasil, agora com a fadinha no street, o Brasil é o país do skate. Então assim, é isso. O brasileiro não gosta só do futebol.
Eu gosto de ganhar.
Porque agora... Com a globalização de times e tudo mais, a galera teve Brasil e Argentina, tinha uma molecada em camisa da Argentina por causa do Messi, viu o jogo no pleno Maracanã, cara.
Eu acho do caralho.
Eu não acho que é um problema, mas aí não dá pra falar, tipo assim, ah, fulano, o brasileiro adora a seleção. Não, o brasileiro gosta de futebol, o brasileiro gosta de esporte, o brasileiro gosta de ganhar.
É. Sabe que é engraçado? Você me lembrou um negócio, o pessoal tava... Ah, aquele pessoal que é, como é que chama? Saudosista? Mais uma palavra gostosa aí de falar. É, o pessoal saudosista, né? Que fala que, seleção brasileira hoje é frescura. Aí mostra lá, olha isso aqui como é que era. Aí mostra lá o Kaká, o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo, o Adriano e tal. Galera só esquece que a gente passava raiva com esses caras. O quadrado mágico não deu certo.
Não deu certo.
A galera se esquece disso, cara.
O pessoal posta aquela seleção de 2006 que não arrumou nada na fila do pão, irmão.
Nada. E a porra do Ronaldinho Gaúcho.
Nada na fila do pão, irmão.
Ronaldinho Gaúcho segurava aquela bola, cara, mais do que o copo de cerveja na mão dele, velho.
Só deu certo em 2002 porque deu liga e aconteceu e foi, tá ligado? E porque o Ronaldo e o Rivaldo estavam voando, mas assim...
Exato.
Assim como em 94, o Bebeto e o Romário estavam voando, tá ligado? É foda, cara.
Total. Oh, olha a Copa de 94, olha o time de 94. Quem falava que o Branco era puta jogador?
Pô, sim.
Tá louco, velho.
Você tinha ali tá os caras no... foda.
A gente tá indo, né?
Foi. Estamos denunciando idade. E tamo lá. Olha ele montando o timezinho no EA. Caralho.
Você nem viu aqui, ó.
Cheio de ícone. Caralho.
Não vai aparecer, cara. É, vocês se fuderam, não vai aparecer. Não
dá pra ver que tem duas cartas branquinhas no ataque aí.
Tem três cartas... Quatro cartas brancas. Olha só, o time tá...
E a gente vai pra uma última perguntinha da pauta de hoje. Que ela é um pouco mais tranquila, tá? A gente falou sério pra caralho aqui, a gente ficou quase uma hora falando sério. Então, pra dar uma aliviada, a gente quer, tipo, o comportamento mais engraçado que você já presenciou em alguma comunidade. Pode ser algo que você tenha, de fato, vivido ou pode ser algo que você tenha escutado e tal.
Cara, é meio engraçado, meio boba, mas eu gosto muito.
Achei que tu ia falar, é meio engraçado,
tipo
meio
pizza.
Triste. Eu tenho que falar assim.
Não, eu tenho uma triste também, mas não vou falar não.
Vai ter que falar. Você vai perguntar com surpresa qual é a mais triste.
É, cara, é engraçado, tipo, em jogo de RPG, MMO, galera fazer fila pra comprar com vendedor.
Tem a comunidade, velho.
Porque você não precisa, é só tu ir lá e falar com o personagem. Mas tem jogos, sei lá, World of Warcraft, Destiny, Ragnarok. Às vezes a galera faz uma filazinha assim pra ir clicar no Ragnarok. Vendedor. Ragnarok. E é bobo, não precisa. Mas é engraçado você pensar no roleplay ali, no negócio do mundo e tal. Esse é um bobo.
Ragnarok você tirou, hein, velho.
Caralho.
Olha.
Denuncia. É. Vai. Mas bom,
olha só. Eu tenho uma que eu acho engraçado, apesar de ter muita gente que não acha, né? Mas lá, os anos... Quando é que foi? Começo dos anos 2000, acho. Um pouco mais pra frente, sei lá. Limp Bizkit apareceu. Eu não trago informação, eu trago só o caos. Eu não sei se é 2000 e pouco. Mas enfim. E quando essa banda nasceu, ela foi odiada pelos rappers... Porque como é que um cara de rap canta música de rock? É um absurdo. Comunidade de rap. E ao mesmo tempo, a comunidade de rock também. Que bosta, como um rapper vem pra minha bandinha e tal, estragar o meu negócio. E no final das contas, esses caras fizeram puta de um sucesso. E daí veio gente pra caralho atrás dele.
É isso que eu ia falar ainda, pavimentaram uma estrada foda aí.
Porra! Pra caralho, qual que é o nome daquela banda do cara que
Linkin Park.
Linkin Park bebeu é uma demais. Que também bebeu demais essa água aí, cara. Pra caralho, entendeu? Era melódico, tinha o grito e tinha o cara que fazia parte de rap. Era uma misturona, no metal foda, né, a parada.
No one know what it's like. Parei.
Esse daí é Limp Bizkit.
Não, porra. Não.
Tô ligado.
É uma regravação.
Parabéns, ganhou um parabéns.
Parabéns.
Korn não era rap, mas Korn é no metal também. Aí tem também um. Mas Korn também é são brother metal. Pra caralho dos caras. E são brother. Oh, Slipknot, o Korn e o Limp Bizkit, os caras são parceiros demais, cara. E você vê que, meus, o estilo ali, apesar do nu metal estar inserido nos três, tem o rapper ali que os caras não tem nada demais com isso, cara. Mas a comunidadezinha ficava putinha, cara. E quem dava risada era eu.
E pra galera que não tá entendendo muito bem, Limp Bizkit chega aí ano que vem no Lollapalooza, se eu não me engano, aqui no Brasil, tá? Como headliner. Muita gente... Eu tive até um amigo do trabalho, alô Marco Aurélio, que fez um print e falou assim, não é possível, isso aqui tá sendo gerado por inteligência artificial. Aí deu o print logo com o Limp Bizkit. Eu falei, tu foi escolher a banda mais famosa do cenário pra fazer essa brincadeira. Mas Limp Bizkit vai estar no Brasil em 2024. É muito foda. E eu vou... Pode falar, Gibão.
Curiosidade, o Limp Bizkit fez uma música pros haters, cara. Pros haters. Ele fala, tem uma assim, se você tem problema comigo, ele fala, é muito foda, cara. É muito foda.
Eu quase animal. Assim. Eu vou trazer a minha, já vai pro volta pro cenário do videogame, e é um comportamento da comunidade que joga COD. Cara, que isso me ganha demais, e depois que eu descobri pelo Alvinho que eu consigo ficar alternando entre a party que a gente tá jogando com a party do jogo, é muito bom. Porque quando você mata os caras, irmão...
Eles ficam puto, malu- né?
Entra um pô, moleque, desce toda uma bíblia de palavrão é foda, né? Desce todo um dicionário de palavrão na mão dos caras, e os caras descarregam em cima de você com tanto ódio. E aí o que acontece? Hoje, no COD, na maioria dos alguns modos de jogo, você consegue salvar o cara que você matou pra ele entrar no seu time. Tu mata o cara, filha, campo é merda, não sei o que, seu otário, piriri, pororó. Aí tu vai lá e salva ele, pô, valeu, irmão, vamos lá. E vambora, pô, melhores amigos, best friends.
A forma
e assim, eu comecei
de estressar mais rápido conhecido pela humanidade é ser ressuscitado.
Pô, moleque, é muito foda, porque... Eu comecei a fazer isso há pouco tempo, tá ligado? Tem, sei lá, meses que o Álvaro que me ensinou que se o vô aqui não sabia alternar a party do jogo pra party do que a gente fica no videogame conversando.
De forma rápida? Como é que faz?
É na própria...
Você precisa sair do jogo?
Não,
você precisa ir no menu,
naquele negocinho de game do PS que você aperta, aí aparece do lado, aí você só muda ali pra party do jogo. Aí, caralho. Cara, aí tu começa a ouvir, aí tu consegue ouvir os caras conversando perto de você... Quem tá, tem isso habilitado. Então, pô, muito foda. E quando tu mata, os caras ficam muito putos. Ah, você quer isso aqui lá. Aí depois, ou então depois você mata, os caras ficam putos e passa o tempo ali. Tá fazendo qual missão, irmão? Tipo, tá ligado? Tipo, e aí tu salva o cara pra fazer. Pô, é muito foda, cara. É um comportamento pra mim novo e eu acho muito bom. Pô, tá maluco.
O Vitor, no começo aí da fala dele, ele mexeu com a comunidade de Jesus Cristo aqui, hein? A comunidade não vai gostar do que você falou.
Vitor vai sair desse episódio crucificado.
Vai, certeza. Peguei o gancho.
Eu posso falar, hein?
Hã?
Eu posso falar.
É coroinha, pô.
Não, tem a tatuagem provando que eu sou católico. Aí,
eu tenho uma tatuagem também.
O ciclo sem fim. Voltamos no início do episódio.
Vocês são da comunidade, é isso?
Mas, desculpa, a gente é a comunidade da tatuagem. É, Sabatinho.
Não, porra.
Já falou, Gibão já falou? Podemos fechar isso? Temos um
Oh, não, calma. Aí temos a comunidade do T-Bag também no COD. Ou você esqueceu?
Quê?
Porra, que é isso, cara? T-Bag. Comunidade do T-Bag.
Vitor não tá letrado no que é o T-Bag.
T, que é T? T, chá, T. Bag, saquinho. T-Bag.
Não, essa que parte que eu não entendi mais o que que significa.
O que que você faz na água assim, ó? Você põe o saquinho dentro da água. Você já viu o jogador fazendo isso?
Vitor, uma coisa que eu não sei em T-bag. Qual jogo começou...
O cara morre... T-Bag, porra! Ô, Vitor, T-Bag, caralho!
Pra quem, porra, não tô... pra quem tá ouvindo,
Eu não consegui!
Ouvindo durante 3 minutos, porque o Giba tá fazendo gestos aqui. Mas pra quem tá no áudio, tá 3 minutos assim, T-Bag! T-Bag!
Adivinha o que vai ter na capa desse episódio.
Não, eu não sei onde começou, mas é comum em jogos de tiro online, quando alguém derrota o adversário, o cara fica baixando com o personagem na cara do adversário morto, como se estivesse esfregando o escroto no beiço do adversário.
Muito mais saudável. Conhecido como saco. Ou teabag. É.
A cara do Gustavo isso aí.
Na cara do Gustavo.
Na cara do Gustavo, né? Desculpa. Agora vocês têm uma missão. Ajude a gente a criar uma comunidade gamer mais saudável e ajude a aumentar a comunidade do NDPP também. Vem com a gente. Você curtiu? Compartilha com seus amigos porque ajuda bastante. E segue a gente nas nossas redes sociais. @ não dá para pausar em todas elas. Lembrando que temos lives alguns dias da semana na Twitch e toda sexta-feira tem programa novo no Spotify e nos principais agregadores. Valeu, galera. Eu sou o Vitor Fernandes e até semana que vem.
Eu sou da comunidade que pós-crédito vem antes dos créditos. E essa piada interna fica aqui.
Esse podcast é produzido pelo grupo Não Dá Para Pausar e editado por Igor Pinheiro. Nossos avatares foram feitos pelo ilustrador Denis Evlak. Você pode encontrar o contato dos dois na descrição do episódio. Para sugestões e opiniões, mande e-mail para nãodáparapausar@gmail.com ou contacte nossos integrantes em suas redes sociais.
Não teve quiz surpresa, Sabota? Que pô, triste.
4 perguntas, irmão. Calma aí. Não faz isso comigo, não.
Eu respeito um pouquinho o podcast. Você não respeita o podcast?
É a comunidade que não respeita o podcast.